Um bom dia aos senhores vereadores, um bom dia a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. 3 de julho de 2018, sessão ordinária de número 24. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto. Presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Arlindo Repke para a sessão de hoje se encontra em Tiago, capítulo 4, versículos de 3 a 17, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Futuro a Deus pertence. Agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau, porque, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz.
Convido os senhores vereadores e todos os presentes para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Florinda Close Stabner, sogra do vereador Joel Ponat, ocorrido no dia 28 de junho de 2018. Convido para fazer uso da palavra o secretário de Agropecuária, senhor Ignaldo Andreata, que foi convocado para prestar esclarecimentos e informações sobre a Lei nº 2022/2017, que cria os programas Águas no Campo e Agricultura Integrada Ambientalmente Sustentável, Máquinas na Roça, convocação feita pelo colega vereador Florentino Laufres.
Gostaria de dar o meu bom dia a todas e a todos, cumprimentando o nosso querido presidente da Câmara, o excelentíssimo senhor Adilson Espíndola. Gostaria de estender os meus cumprimentos aos demais vereadores aqui presentes, cumprimentar também a plenária aí, muito obrigado. Me coloco, senhor Florentino Laufres, à disposição do senhor para os esclarecimentos devidos, se sinta à vontade.
A primeira pergunta eu queria que se esclarecesse, tanto como os vereadores, como com os agricultores, por que esse projeto demorou para vir para essa casa e foi votado e ficou mais de 8 meses sem nós ter retorno, sem nós ter resposta?
Vou tentar responder assim com poucas palavras, não sei se vou conseguir num período curto. Vou citar a lei municipal que existia, né, a lei orgânica que foi alegada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado. E com essas dificuldades, no início do ano passado, a gente contando com um jurídico nosso, aí, o nosso querido doutor Said, que não era um conhecedor muito profundo da agricultura e do nosso município, ele encontrou algumas dificuldades em montar esse processo. E aí, até então, que me lembro, ele foi votado aqui e aprovado no mês de outubro, se não me falha a memória, no dia 10 de outubro desse ano. Em relação a colocar ele em prática, a gente levou em consideração vários contextos, alguns até citados aqui, principalmente pelo senhor e por alguns vereadores, olhando o contexto geral do município, sabendo que vinha com frequência aqui nessa Casa de Leis a questão da dificuldade de a gente colocar em ordem as nossas estradas principais do interior. Então, no início de dezembro, a gente teve uma reunião no gabinete, juntamente com as outras duas secretarias envolvidas nesse projeto, porque esse projeto não é só da Secretaria de Agropecuária, ele também conta com a Secretaria de Interior e com a Secretaria de Meio Ambiente. Nesse intuito, naquela reunião de dezembro, foi tratado e foi levado em consideração o anseio de toda a população do município, que eram as nossas estradas principais. E aí, olhando um contexto maior de todo o nosso município, como já foi referido aqui por vários vereadores, foi optado por esperar a chegada de máquinas novas e também estava já o nosso prefeito pensando em montar uma nova estrutura para atender as estradas principais do nosso município. Isso que levou a um pouco a demora também de estar sendo colocado aqui em votação. E também, senhor Florentino, queria citar que as leis do nosso país elas mudam com muita frequência. Isso também gerou o quê? Uma troca do jurídico em outubro, como todos sabem aqui. A gente tinha o doutor Said, ele saiu e veio o doutor Enoque. E a gente sabe que o olhar jurídico do nosso atual secretário é mais voltado para os nossos agricultores, ele é voltado para a agricultura do nosso município, tanto então ele reside na zona rural de Santa Maria de Jetibá, que é ali em São Sebastião. Então ele entende e conhece de perto a realidade dos nossos agricultores. Levando isso em consideração, ele também pediu recentemente agora a avaliação do processo. Hoje, se não me falha a memória, ele pediu a juntada nesse processo da inconstitucionalidade da lei orgânica aqui do nosso município, que foi julgada no Tribunal de Contas, para analisar, de fato, a viabilidade. Quando eu cito que as nossas leis mudam com frequência, cito o nosso querido prefeito Hilário Reppe. No primeiro mandato dele, o prefeito pegava um talão de cheques, ia à Vitória, assinava, trazia uma patrol nova. Hoje, para a gente simplesmente licitar análise de solo para atender os nossos agricultores, a gente necessita de vários critérios burocráticos. Hoje, só para o senhor ter noção, senhor Florentino, ano passado a gente poderia fazer uma compra direta para atender os nossos agricultores com análise de solo, incentivá-los a tratar bem sua terra. Hoje, esse ano de 2018, está vindo um projeto aqui para essa Casa de Leis, para vocês poderem aprovarem para a gente continuar fazendo. Então, assim, o anseio é muito. Eu, como agricultor, queria que essas máquinas estivessem trabalhando já há muito tempo, assim como os vários e vários agricultores. Mas a gente tem que levar em consideração, repito novamente, é um contexto geral. E assim, só finalizando a resposta do senhor, não sei se vai contemplar outras respostas, outras perguntas, a situação do novo formato das máquinas que estão trabalhando, em equipes. A gente sabe que essas equipes ainda não estão funcionando plenamente da forma que deveria. E aí, repito de novo, olhando num contexto geral, a gente deve atender primeiramente as nossas estradas vicinais principais, onde passam todos os agricultores. E daí, quando a gente tiver condições de maquinário e também de pessoas, repito, de pessoas também, porque não envolve só a Secretaria de Agropecuária, aí sim, se o atual jurídico dizer que realmente é constitucional e se pode fazer esse processo de trabalho, a gente quer fazer e quer montar essa equipe. E assim, até que quero citar aqui, trazer para a discussão também o nosso querido vereador Arlindo Repke, ex-secretário de Interior, passou por isso na pele, né, senhor Arlindo, na época, em relação àquela lei difícil, conversando com ele esses dias aí, ele até me falou que até poucos dias atrás ainda estava respondendo em relação àquilo. Então, assim, a gente quer muito fazer, senhor Florentino, mas em determinados momentos a lei nos obriga a ter mais cautela e mais paciência a tratar diversos projetos.
Outra pergunta, a secretaria tem essas máquinas hoje para atender os agricultores?
As máquinas, seu Florentino, como é de conhecimento aí de toda a sociedade, a Secretaria de Agropecuária trabalhou assiduamente no ano de 2017 para trazer vários e vários equipamentos para o nosso município. As duas últimas aquisições aí foram duas patrols via emendas federais. Cabe aqui citar o nome dos dois, né? Deputado federal Marcos Vicente, da senadora Rosa de Freitas. Essas máquinas que vêm pela agropecuária, elas vão diretamente para a Secretaria do Interior, que aqui no nosso município eu falo carinhosamente que é uma extensão da Secretaria de Agropecuária, porque em alguns municípios as estradas são tratadas pela Secretaria de Agropecuária Interior, que são conjuntas. Ou seja, todos os maquinários que vêm pela Secretaria de Agropecuária vão para a Secretaria de Interior para tratar as estradas do interior do nosso município.
A terceira pergunta, como você pensou em recuperar esse tempo perdido, esse ano e meio?
A gente pensa, seu Florentino, igual eu falo, quando o município tiver atendido praticamente todas as estradas vicinais do nosso município, aí as máquinas vão ter tempo e a gente também já vai estar com toda a documentação pronta para começar a fazer da porteira para dentro dos nossos agricultores. E queria ressaltar aqui que é do anseio, eu acredito, do senhor e da maioria dos nossos vereadores aqui, que essa lei, ela prevê pagamento dos nossos agricultores por essas horas. E eu defendo e acredito que ainda a gente teria que chegar numa lei que pudesse ser feita igual era feita antigamente, de graça. Porque o nosso município é um município extremamente agrícola e avícola, que sustenta o nosso município. É agricultura e avicultura. E assim, repito para o senhor, complementando, nós vamos recuperar o tempo perdido a partir do momento que as estradas principais do nosso município estiverem todas em bom estado e bom uso. E eu acredito que a nossa nova secretária do interior está vindo aí com gás, está querendo mostrar serviço. Esse novo formato de equipes, que já era implantado no Garrafão pelo nosso vice-prefeito Florentino Guilherme, é um modelo que dá certo, foi discutido junto com os senhores, que eu sei que foi uma reunião lá no gabinete, está sendo colocado em prática. Só que a gente sabe, em conversa com a secretária do interior, que algumas equipes ainda necessitam de alguns equipamentos para funcionarem plenamente. E assim, repetindo novamente, assim que todas as estradas principais estiverem em bom estado, a gente consegue dar um gás e recuperar esse tempo perdido, sim.
Obrigado pela explicação.
Presidente, eu posso me estender um pouquinho fora do assunto? Eu queria, seu Florentino, aproveitar que o senhor me convocou aqui, passar para os demais vereadores, além dos trabalhos que a Secretaria de Agropecuária está desenvolvendo, desse projeto, que igual já falei, prevê cobranças, mas eu defendo que a gente, junto com essa Casa de Leis e o nosso secretário jurídico, que é extremamente competente, doutor Enoque, entende da agricultura também, trabalhasse para voltar uma lei que não cobrasse nada. E gostaria de dizer também que a Secretaria de Agropecuária, nesse último ano aí de 2017, no início de 2018, com a ajuda dessa Câmara de Vereadores, a gente defendeu o direito dos nossos agricultores. Cobrança de água que está batendo aí na porta, que se não fosse Santa Maria de Jetibá tivesse tomado a frente do Estado, do Espírito Santo, provavelmente já teria alguns comitês aí que estariam cobrando de agricultores, não de Santa Maria, mas de outros municípios. Um outro dilema, rastreabilidade, que também prevê que o nosso agricultor pague empresas para poder fazer o rastreio das verduras, que também é mais uma situação que onera o nosso município. E um anseio dos nossos agricultores, que é a lei de consolidação das granjas em nosso município. Que a gente consiga construir uma lei que consolide, né, presidente, as nossas granjas, onde está, e que de agora para frente que se mude. A Secretaria de Agropecuária, junto com o nosso gabinete, não está, com o gabinete do nosso prefeito, não está medindo esforços para defender esses direitos dos nossos agricultores e dos nossos avicultores aqui do nosso município. Presidente, muito obrigado por me deixar me estender. Obrigado a todos.
Coloco em votação a ata da sessão solene número 22, realizada no dia 25 de junho de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 23, realizada no dia 25 de junho de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito o primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 28 de junho de 2018. Mensagem número 034/2018. Encaminha projeto de lei número 034/2018, que inclui anexo com equipamentos à lei número 2.15/2017. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o município de Santa Maria de Jetibá firmou um contrato de doação com encargos com o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, SEAG, sob número 103/2018. Este contrato de doação possui anexo único, cujo teor não consta no texto da Lei Municipal número 2015-2017. Isto posto, urge a necessidade de inclusão de tais equipamentos no aludido texto legal para o uso das organizações da sociedade civil de Santa Maria de Jetibá. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 28 de junho de 2018. Mensagem número 035/2018. Encaminha projeto de lei número 035/2018, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à suplementação por anulação no orçamento de 2018, no valor de R$ 601.782,29, e da outras previdências. A Sua Excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar a suplementação por anulação no orçamento geral do município, no valor de R$ 601.782,29, em alteração à Lei Municipal número 2038/2017. Assim, tal procedimento é necessário por se tratar de alterações na categoria econômica, natureza de despesa no orçamento anual e para alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária, visando dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades das secretarias, tendo a gestão municipal a responsabilidade de ofertar serviços essenciais à população, evitando a descontinuidade dos mesmos, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 29 de junho de 2018. Mensagem número 036/2018. Encaminha projeto de lei número 036/2018, que revoga o artigo 42 e insere o parágrafo 5º ao artigo 13º da Lei Municipal número 1975/2017. A Sua Excelência o Senhor Vereador Adilson Espinga, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis visa regulamentação das atividades contábeis do Executivo Municipal. Alia-se a isto o fato de que o artigo 42 previa a autorização do Poder Executivo criar fontes de recursos e grupos de despesas em atividades mediante decreto, o que encontra imperativo legal. Sendo assim, necessária a alteração legislativa com o fito de adequar a legislação municipal à legislação federal que trata da matéria, na expectativa da aprovação do presente projeto de lei, em regime de urgência, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 29 de junho de 2018. Mensagem número 037/2018. Encaminha projeto de lei número 037/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de pessoal e auxiliar na manutenção da frota de veículos da Polícia Civil e Polícia Militar em atuação no município de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência, o Senhor Vereador Adilson Espíndola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis visa possibilitar ao Poder Executivo Municipal auxiliar os trabalhos da nossa Polícia Civil e Polícia Militar, através da cessão de serviços e estagiários, bem como auxílio na manutenção da frota de veículos, de propriedade dos entes beneficiários que são utilizados nas atividades dos referidos entes e suas atividades do município de Santa Maria do Jetibá. Somos sabedores que o aumento populacional que se apresenta em nosso município também gera o aumento da violência no dia a dia, cabendo ao Executivo implementar políticas que possibilitem o combate ao crescente aumento dos índices de criminalidade. A cessão dos servidores e estagiários, assim como a possibilidade do município formar acordo ou convênios com a Polícia Militar e Civil, tem previsão expressa no LDO. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o projeto de lei tramitando em regime de urgência, com fundamentos no artigo 48, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadora santamarienses os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 13/2018. Dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde de Vila Nova, nesse município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Unidade de Saúde Maurílio Pancini, na localidade de Vila Nova, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 18 de junho de 2018. Vereador Joel Pônata. A justificativa. Projeto de Lei número 13/2018 dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde de Vila Nova, nesse município. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei tem por finalidade reconhecer uma pessoa humilde, que nasceu aos 19 de dezembro de 1952, em Barra de São Francisco. Exerceu a profissão de pedreiro, o qual sempre batalhou muito para sustentar sua família. Teve a bênção de ser pai de 9 filhos, dos quais 6 residem no bairro Vila Nova. Cumpre ressaltar que, denominado dia, o homenageado foi baleado e por isso ficou paraplégico. Porém, mesmo assim, se locomovendo por meio de uma cadeira de roda, passou a fabricar palitos de churrasco, para assim sustentar sua família. E para isso contou com a ajuda de vários empresários desse município. Infelizmente, devido a complicações em seu estado de saúde, no dia 6 de junho de 2006, o homenageado foi a óbito, deixando um legado de grande importância para sua família, pois foi um exemplo de homem, o qual, mesmo com todos os problemas, soube aproveitar os dons que Deus lhe deu. E assim deixou marcas que jamais se apagarão e que precisam ser resgatadas, valorizadas e dignificadas. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares que compõem este poder para a aprovação do projeto de lei. E desde já também requer o sancionamento por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 18 de junho de 2018. Vereador Joel Ponat. Projeto de lei número 14/2018 dispõe sobre a denominação da rua Wilson Uliana, em São João do Garrafão, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Wilson Uliana, com início na propriedade do senhor Eduardo Lauretti e término no lote do senhor Florentino Guilherme, em São João do Garrafão, neste município. Artigo 2º. Cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 29 de junho de 2018. Vereador Florentino Lauvers. A justificativa. Projeto de lei número 29/2018 dispõe sobre a denominação da rua Wilson Uliana, em São João do Garrafão, neste município e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Wilson Uliana, com início na propriedade do senhor Eduardo Lauretti e término no lote do senhor Florentino Guilherme, em São João do Garrafão, neste município. O homenageado nasceu em 16 de outubro de 1949. Foi batizado na Igreja Católica na localidade de Gonçalves e frequentou a escola no rio Plantoge, próximo do rio Poço-Mose, durante um ano. Com 17 anos de idade, o homenageado se mudou para a Serra Pelada, onde residiu por aproximadamente 3 anos. Trabalhou auxiliando seu pai como dentista prático na localidade de Leopoldo Lauvers, por aproximadamente 1 ano, na localidade de Santa Joana. Na intuição de constituir uma família, o homenageado casou-se com Dulcineia de Souza Uliana e começou trabalhando como motorista. Quando, em 1974, se mudou para Garrafão para trabalhar com o senhor Francisco Guilherme como motorista e tratorista, em busca de novas oportunidades. Insta frisar que o homenageado trabalhou como motorista para a empresa Pret. E, posteriormente, começou a trabalhar para o senhor Florentino Guilherme como caminhoneiro, tendo, assim, viajado o Brasil todo. Por volta dos anos 80, o homenageado trabalhou como mecânico em Garrafão e, posteriormente, trabalhou como mecânico para a família Espíndola. E, posteriormente, com muita luta, conseguiu abrir sua própria oficina, onde trabalhou com a família até adoecer. Em 1998, tivera a triste notícia que o homenageado havia perdido os rins e precisou passar por hemodiálise por aproximadamente 2 anos. E em maio de 2000, conseguiu um transplante de rim por parte de sua irmã. Após sua recuperação, o homenageado, mesmo um pouco debilitado, continuou trabalhando, dirigindo o táxi que pertencia a seu filho, para melhor melhorar a renda da família, e assim ajudava as pessoas, levando-as para médico em Vitória. Infelizmente, o homenageado foi a óbito em 2 de dezembro de 2009, com 60 anos de idade. Deixou 5 filhos, Solinéia Brant, fruto de um relacionamento na juventude, Elisita, Erenilson, Erenei e Ederson. Este fruto de seu casamento com Dulcineia, que durou 42 anos de idade. O homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhava na sociedade. Sempre esteve ao lado da sua família, em todos os momentos. As suas boas ações é exemplo de humildade. Ficaram guardados no coração de todos os que o conheceram. Dessa forma, por grande mérito, fica essa homenagem com a presente denominação. Sendo assim, conto com atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação dessa homenagem, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome, junto a seus familiares, amigos e toda a região local. Seguidamente, encaminho para votação em plenário. Plenário, Dr. Florando Guilherme, 29 de junho de 2018. Vereador Florentino Lauvers. Projeto de Lei número 15/2018. Dispõe sobre a denominação da Rua Gustavo Strei, em São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Gustavo Strei, com início na Avenida João Pedro Lauvers, e término próximo à residência do senhor Germano Strei, em São João do Garrafão, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Florando Guilherme, 29 de junho de 2018. Vereador Florentino Lauvers. A justificativa. Projeto de Lei número 15/2018 dispõe sobre a denominação da Rua Gustavo Strei, em São João do Garrafão, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Gustavo Strei, com início na Avenida João Pedro Lauvers, e término na próxima residência do senhor Gustavo Strei, Germano Strei, em São João do Garrafão, neste município. O homenageado nasceu em 30 de maio de 1909, em Alto Santa Maria, na época município de Santa Leopoldina. Sempre residiu em São João do Garrafão. Sempre enfrentou muitas dificuldades em sua vida. No início de sua ida para Garrafão, levou de casa só feijão, farinha, sal e uma espingarda. A carne, na época, era caçada. Dormia no meio do mato em estadia feita de capoeira. Assim começou a cortar mato para plantar milho, feijão e mandioca. Infelizmente, o homenageado foi a óbito em 16 de outubro de 1993, com 84 anos de idade, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares. Sem dúvida, foi um exemplo de pessoa. Portanto, por tudo que foi exposto anteriormente, nada mais justo que a presente homenagem a uma pessoa honesta e digna, que, apesar dos problemas, nunca desistiu de lutar por seus ideais. Por grande mérito, fica essa homenagem com a presente denominação. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome, junto aos seus familiares, amigos e toda a região local. Seguidamente, encaminho para a votação em plenário. Plenário, Dr. Florando Guilherme, 29 de junho de 2018. Vereador Florentino Lauvers. Indicação número 25/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de um redutor de velocidade lombada na sede do Distrito de Garrafão, neste município. Senhor Presidente e senhores vereadores, A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de um redutor de velocidade, lombada, na localidade de Gonçalves, sede do distrito de Garrafão, em frente à Igreja Católica nesse município. A apresentação dessa indicação visa garantir a segurança dos moradores, pedestres, ciclistas, motoristas e condutores de veículo, haja visto o risco de acidente, em especial pelo excesso de velocidade que os veículos trafegam naquela via e que em contrapartida não oferece segurança aos seus transeuntes. Considerando que o pedestre é a parte mais frágil dentro do sistema de transporte, há extrema necessidade de implantação de lombada, que será uma solução para o problema hoje enfrentado, tendo em vista que, assim, os motoristas serão obrigados a transitarem em baixa velocidade. Desta forma, evitará acidentes. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de junho de 2018. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Aproveito e cumprimento o nosso ilustre empresário, o senhor Geraldo Berges, se encontra aqui presente. Em nome de todos os vereadores, o nosso muito obrigado. E ao cumprimentá-lo, quero já parabenizar, como todos têm conhecimento, o nosso amigo Geraldo é recém-chegado da Rússia. Fizeram bonito lá, gostei muito. Me senti representado por vocês lá, toda vez que eu via na Rússia o nome de Santa Maria de Jetibá. Parabéns mesmo. Diferente de muitos brasileiros que foram lá, que nos envergonharam, ridicularizando as mulheres russas, amplamente divulgada pela imprensa. Vocês de Santa Maria fizeram bonito, foram lá torcer para a nossa seleção. Eu fiquei tive muito orgulho do papel de torcedor que vocês fizeram na Rússia. Parabéns a todos que foram lá para a Rússia, aqui do nosso município de Santa Maria de Jetibá. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador para fazer o uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Valdivino Mansky.
Cumprimento aqui nosso presidente, Adilson, colegas vereadores. Também cumprimento o nosso doutor Luiz Mil, nosso empresário, Geraldo Bege, nosso secretário da Agricultura, Andreata, nossos funcionários. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomarana, internautas. Sou presidente, o que me traz hoje na tribuna, eu não concordo com algumas leis que estão sendo proposto para nossa prefeitura, às vezes da justiça, que muitas se falam em estradas particulares, mas Santa Maria não tem estrada particular de lugar nenhum no município. Porque uma estrada de lavoura de café e uma estrada de lavoura de verdura, é lá que começa a gerar o imposto. É lá que nós começamos a colheita, nós tiramos nota. Então, eu não concordo muitas vezes que muito se fala em estradas particulares. Andreata, eu garanto para você que aqui nós não temos grandes fazendas em Santa Maria. Aqui nós só temos pequenos agricultores. Nós temos aqui 2, 3 hectares, 4, quem tem 15, 20 é muito. Às vezes temos estrada de 50 metros. E o nosso agricultor é o cara mais sofrido. Às vezes ele planta uma colheita e colhe bem, não tem preço. Às vezes ele planta, ele não colhe. Às vezes não dá por causa do tempo, às vezes a chuva estraga. Mas ele não desanima, não. Ele continua, dívida nas costas. Muitas vezes, quando as máquinas da prefeitura andam para o interior ou fora, e é pedido para fazer 50 metros de estrada, ou 20, ou 30. Aí os funcionários têm que falar assim, nós não podemos fazer, que é particular. Então, eu garanto para vocês que não existe estrada particular aqui em Santa Maria, não.
Porque é lá que começa a gerar o nosso imposto, o salário de todo mundo, de um juiz, de um promotor, de um polícia, de um... Qualquer um que recebe de salário do imposto, sai lá da roça, lá do interior. Porque a gente sabe que o nosso interior é que traz a comida na mesa. Quanto o agricultor não planta, a cidade não almoça nem janta. Então, eu gostaria muito que as pessoas que estão propondo essa lei, que vai verificar essa lei direitinho, que para mim não existe estrada particular, não. Garanto para vocês que as estradas, quando é na lavoura, são as mais interessantes. E muitas vezes nós vemos estrada do pessoal da roça, que não tem condição de andar, não. É pior do que caminho de burro. Mas então eu quero deixar aqui que eu não concordo, cada um pensa o que acha, entendeu? E também quero pedir ao nosso povo, as estradas, devagarzinho nós estamos querendo recuperar as estradas principais, que nós temos muita estrada ruim no município, mas o tempo está melhorando, nós temos sol agora, e esperamos que nossos funcionários ajudem, colaborar, nós temos que trabalhar umas horinhas a mais para nós conseguir atender nossos agricultores. Meu, muito obrigado.
Gostaria apenas de parabenizá-lo pela fala, meus parabéns. Realmente, eu sempre disse isso, se do lado de lá do rio, do lado de lá do córrego, mora um produtor rural, produz alimentos, por que não fazer o bueiro para ele? Esse bueiro é particular, por quê? Ele não só reside lá, ele produz lá. Ou ele tem café, ou ele tem verdura, e realmente o senhor tem razão. Eu sempre bati nessa tecla e continuo batendo. Meus parabéns pela sua fala.
Vereador Valdivino, você me concede a parte.
Permito.
Também quero lhe parabenizar pela sua fala. Eu concordo plenamente com a sua fala. Te dou os parabéns. Mas deixar bem esclarecido para a população que essa denúncia ela aconteceu em São João de Garrafão, no Rio Taquara. É uma igreja onde tem membros, né? Também não é privado, eu acho que é público, ela nem paga imposto. E lá, Joel, senhores vereadores, a máquina da prefeitura foi fazer 50 metros de estrada, tiraram a foto, postaram e denunciaram o Ministério Público. Aí você olha bem em que país nós estamos vivendo. Uma igreja ela não paga imposto, como ela é pública, a estrada é pública e foi denunciada. Então te dou os parabéns e fica a minha indignação por essa denúncia também que foi feita.
Outra coisa, Jean, a gente muitas vezes, quando as máquinas passam na roça, um terreiro de café acerta com patrola. E talvez o cara não, assim, talvez está até querendo pagar uma patrola particular. Mas ninguém vai fazer meia hora de serviço lá na roça para uma pessoa. Chega a máquina lá de Mateiro, onde tem máquina particular, em Itarana, eles não vão vir. Então o cara vai ficar sem o serviço. Porque não é serviço particular. Isso não é, vocês podem ter certeza. Esse é de lá onde que sai nosso imposto, nosso salário. Meu, muito obrigado.
Valdivino, só permite uma partezinha. Quero dizer, meus parabéns pela fala. Bem lembrado, isso eu até conversei com a secretária antes, acho que foi ontem. Foi ontem que nós conversamos sobre isso. E outra coisa, estrada de lavoura de café, é época agora de juntar o café e a estrada tem que ser feita antes. E o agricultor não tem equipamento para patrolar, resolver a questão de uma estrada. Porque quem nunca subiu no morro de café para tirar café, com tobata, com carro, não sabe o que é isso. Porque isso dá valeta, dá mato, os carros não sobem. Então, acho que não é. É lá que sai o imposto que paga os funcionários, é lá que sai o imposto que gera tanto renda em Santa Maria de Tietibá. Eu acho que o prefeito tem que levar isso no peito e fazer essa estrada dos colonos, sim, que existia, nós tivemos um problema. O colono veio lá no pátio reclamar e quase chorando. Ele tinha poucos metros de lavoura de café para fazer, ele não tinha como tirar. Ele falou, né, com a secretária, e a secretária simplesmente não pôde fazer para ele, porque com medo de alguém denunciar e dar problema para o prefeito municipal. Obrigado pela parte que você me cedeu.
Doutor Luizmil, só lembrando uma coisa aqui. Antigamente, quando nós tivemos município de Santa Leopoldina, nós tivemos dois patrolas. E fazia Santa Leopoldina, fazia Santa Maria inteira, e as estradas de café eram todo ano patrolado. Que eu sei, porque naquela época, nós tínhamos lavoura de café, as estradas estavam sendo patroladas. Com dois patrolas. Hoje nós temos funcionários acima do limite, não sei se é acima do limite, mas ainda não dá conta, porque nossas estradas estão todas bagunçadas. Está tudo sem fazer, tudo ruim. E nós temos, acho que nós devemos ter hoje, se as máquinas novas começarem a funcionar, nós devemos ter umas 14, 15 patrolas. E ainda nós estamos numa situação que nós temos. Então, eu gostaria muito que, às vezes, não tem se as pessoas conversassem, os prefeitos conversassem com o funcionário, ou com os pessoal que faz as leis, está propondo essas leis, que chegam mais junto, conversa, não tem para nós conseguir fazer um bom trabalho para o nosso município, que
novo
tanto
colega,
merece.
Me permite uma parte?
Permito.
O que eu queria acrescentar nessa fala de Vossa Excelência, dizer qual é o político que não quer fazer um serviço para o nosso agricultor. Qual é a pessoa que não quer ajudar o homem do campo, o agricultor que tanto contribui com o nosso município através das suas estradas, agora se põe no lugar do prefeito. Os processos que ele já está respondendo em cima dessa denúncia que foi feita, que uma pessoa que fez essa denúncia ao Ministério Público é uma pessoa que não tem coração, porque estava se ajudando uma igreja, a igreja Missura, lá de São João de Garrafão. Então a vontade do nosso prefeito é muito grande, mas ele está sendo impedido de fazer, porque o Ministério Público, o entendimento do Ministério Público, o entendimento da Justiça é outro. Eu aconselho Vossas Excelências ir lá conversar com o promotor, que é logo aqui do lado, para ver e colocar essas falas de Vossas Excelências. Vossas Excelências pode se dirigir ao promotor e conversar com ele e dizer que Vossas Excelências também são representantes do povo de Santa Maria de Jetibá. E eu acho justo essa cobrança ao Ministério Público, que o Ministério Público mude o entendimento que ele está tendo em relação a esses serviços. Muito obrigado pela parte, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu só quero lembrar você, a Vossa Excelência, aqui, que em nenhum momento aqui a gente está falando que as leis surgem do prefeito. Aqui ninguém não está falando o nome do prefeito, aqui nós estamos surgindo de onde que vem as leis, não sei se é o Ministério Público que a gente está fazendo essas leis. Entendeu? Porque eu quero que, espero que eles... Sente um pouquinho, tem, dos nossos agricultores, que tanto precisa, que as estradas, você sabe como é que é a situação. Então, a gente não está pedindo essa posição do prefeito. Meu muito obrigado.
Vó Divina, se me permite uma parte também. Eu quero parabenizar você, Vossa Excelência, pela ideia que o senhor teve de falar isso aqui. Quem mais precisa, às vezes, das máquinas, são os granjeiros hoje, que fazem granja automática. Nós temos um granjeiro aqui, Geraldo Bede. Às vezes, uma granja automática custa R$1 milhão e precisa de uma patrola dentro da granja para começar, só para raspar, e não pode levar a máquina da prefeitura lá para fazer isso, porque a lei não está permitindo hoje. Aí como é que faz? Já tem uma patrola do município vizinho aí particular para fazer, e aqui não tem. Aí o prefeito tem que negar para os granjeiros. Como é que pode? É muito duro para um prefeito negar isso. Obrigado, vereador.
Só complementar, vereador Valdivino, dizer o seguinte, que já existe uma lei do município, sabe, né, que compete a esses serviços particulares, só que os nossos produtores rurais devem se cadastrar no município e pagar pelo combustível, pelo óleo diesel, que é para fazer esses serviços cujo Ministério Público entende que são serviços particulares. Muito obrigado.
Senhor presidente, a gente sabe que no mandato passado nós tivemos esse tipo de serviço, mas durante o mandato não conseguimos nem atender 40% dos agricultores. Como é que fica durante o mandato inteiro e o resto fica todo mundo sem atender? Às vezes é um pedaço de estrada de 50 metros, a prefeitura não pode fazer, que é particular. Isso que é a minha indignação. Entendeu? Aqui a gente não está reclamando de muita coisa, não. Mas se botar uma máquina particular para fazer o serviço da roça, vai fazer quando? O nosso município de 42 mil habitantes. Não vai dar conta. Muito obrigado.
Do terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o presidente Adilson Pindo, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, nossos vereadores, cumprimentar aqui nosso controlador, doutor Luiz Mil, nosso empresário Geraldinho Berge, também cumprimentar o nosso amigo Edgar Berg, cumprimentar o meu assessor Jovino, doutora Rosa, nossa assessora jurídica, funcionária dessa casa, e também os nossos internautas e o nosso povo que está ouvindo na Rádio Pomerana. Eu primeiro aqui eu quero só parabenizar a comunidade de Santa Luzia pela belíssima festa junina que esteve lá domingo, no dia 1º de julho. Eu mesmo estava presente, único político que estava presente naquela comunidade, e ver o interesse de todos os pais, mães, crianças que se apresentaram na quadrilha, professores, até nossa terceira idade esteve presente naquela comunidade, e nossa pedagoga, e os funcionários que fizeram aquele belíssimo alimentação, canjica, bolo, várias coisas que eles fizeram para aquela escola. Então, Santa Luzia está de parabéns, e é toda aquela comunidade, e teve muita gente naquela comunidade. Então, eu só quero dar um abraço à comunidade, que é uma comunidade pertinho da minha comunidade. Toda vez que eu vou para Recreio, eu passo naquela comunidade. E tenho a maior consideração pela aquela equipe, pelos professores e pela a comunidade completa. Eu queria também aqui parabenizar muito o nosso deputado Marco Vicente. Novamente, equipamentos para Santa Maria de Itibá. E tem mais equipamentos que vêm. Então, o que, que a gente pensa? Poxa, vem equipamentos, vem equipamentos, vem equipamentos. E as estradas estão danificadas. Então, não é fácil. Eu estive naquela comunidade de Santa Luzia. A gente conversa com um produtor, conversa com outro. Conversei com vários produtores. Um fala assim, poxa, Mazinho, nossas estradas eram feitas no nosso café. É que liga... A estrada, ela entra e sai no outro lugar, ela roda totalmente. E um terreirinho que a gente gostaria de fazer, talvez de 30, 40 minutos, não pode fazer. Eu não sabia o que eu responder àquela população. Queria aqui até cumprimentar o secretário de Agricultura, Aguinaldo. Porque vários locais, que todo lugar onde chega a máquina... Geralmente a gente está fazendo a estrada principal, a prefeitura, com a sua equipe fazendo. E na hora, quando chega ali, o agricultor pede, poxa, eu queria que fizesse, ligava a estradinha minha até na minha casa. Aqui em Santa Luzia, o que deixou de estradinha de 200 metros, de 50 metros, de 30 metros, de 10 metros para fazer? Isso fica tão mal visto, nós políticos, que eles vêm cobrar de nós. Nós não temos condições de botar uma patrola lá para fazer isso. Nós temos condições de cobrar. Cobrar aqui para poder resolver a situação dos nossos agricultores. Porque os nossos agricultores são sofridos. Vocês não sabem. Eles têm que estar irrigando. Eles têm que estar aí. Compra seu esterco. Luta para colher sua verdura. Para colher seu café. Que não é fácil. Agora é época da panha do café. Então, eu quero principalmente o Valdivino parabenizar pela sua pessoa, também que a minha preocupação que a gente vive na região que é do colono, dos nossos agricultores. Então, a gente vê a situação que está passando. E a gente fica triste que a gente aprovou aquele projeto de ajudar o produtor num preço mais razoável para contribuir ao município, pagar as horas, que não tem condições, a prefeitura não tem máquina para alugar. Então, eu acho que se contribuir com o óleo, contribuir com a despesa, um pouquinho, que vai ajudar nossos agricultores. Mas aí, eu tive uma situação muito delicada e muito grave. Quando eu cheguei no cidadão, semana passada, eles estavam fazendo a estrada. Aí tinha mais ou menos 50 metros, ele pediu, falou assim, faz minha estradinha para ir até na minha casa. A secretária falou que não poderia fazer. Aí... O outro falou, olha, eu tenho um terreirinho de 3 laminadas, eu preciso botar meu café, não pode fazer que é particular. Aí nesse momento eu cheguei, esse cidadão chegou e falou assim, Mazinho, na próxima quando você vir lá em casa, pedir voto, e quem vir pedir voto, que traga o dinheiro primeiro para pagar as horas de máquina, porque eu não voto mais em ninguém sem receber. Foi as palavras que ele falou comigo. Então isso é uma situação que a gente passa, uma situação que eu nunca... pensei de acontecer no nosso município. Eu acho que nós, vereadores, prefeitos, secretário de agricultura, nosso controlador, nosso jurídico, tem que ao promotor conversar, explicar a situação do agricultor, explicar a dificuldade que o agricultor está. Na hora de vender a verdura, chega ali para vender a verdura, não tem preço. A luta que ele tem, ele vai lá, compra a mercadoria, compra a semente, compra o esterco, e na hora de pagar, talvez nem tenha o dinheiro para pagar. Tem que outra vez prolongar. Então, ele só fica só devendo, devendo, devendo. Então, o que é ajudar o nosso agricultor? Então, nós teríamos que marcar uma reunião com o promotor, explicar a situação todinha.
Porque o nosso agricultor precisa ajudar. E nosso agricultor não está fácil, vocês sabem que existe o alto e o baixo da mercadoria. Então eu queria muito pedir, presidente, que marcasse uma reunião junto com o prefeito, vice-prefeito, secretários, e que nós poderíamos ir até o promotor e conversar, explicar a situação todinha. Muito obrigado.
Convido o quarto vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pinda, vice-presidente Elmar Francistão, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, não vou citar nome, que são muitos, para mim são todos iguais, as pessoas de casa, eu acredito que a rádio está, também está transmitindo, não, é uma falha, senhor presidente, né, que as pessoas de casa, né, os internautas, então, está transmitindo? Ah, sim, então, obrigado pela Rádio Pomerana mais uma vez. Por que, que eu falo isso aqui? Porque eu quero aqui parabenizar as pessoas de casa. Eu vi semana passada, é depois que a gente aprovou aquele projeto de autorização da viagem, como as pessoas estavam ouvindo a gente, pela rádio e pelo internauta. Quantas mensagens eu recebi dizendo sobre aquilo ali. Umas pessoas nem se identificaram. Então a gente quer aqui agradecer quem está acompanhando de casa. Claro que aqui poucas pessoas têm tempo de vir, mas em casa talvez no rádio, outros à noite, na sua internet, acompanhando. Então, acho que isso é muito importante para essa Casa de Leis. Pelo menos as pessoas ficam sabendo o que, que os vereadores estão aqui trazendo. Projetos e também na sua fala, as reivindicações. Em primeiro lugar, eu quero dizer, colegas vereadores, a gente de saúde em São Luís ainda não está trabalhando na região por dois setores, já vai fazer um ano agora. Eu acredito também no São Sebastião, da mesma forma. Uma estrada também, algumas estradas de São Luís, colegas vereadores, que eu tenho cobrado aqui, até agora, onde passa um transporte escolar bastante, vezes por dia, também não foi feito ainda. Secretário, eu quis até fazer umas perguntas, mas o senhor foi muito rápido, né? Não deu oportunidade de perguntar, mas foi bom, colega vereador, você foi muito feliz na sua fala, né? Acho que mais um motivo, secretário, já que nós não podemos fazer nada assim de graça voluntariamente para os nossos colonos, esse projeto que veio aqui com urgência, dentro de uma semana nós aprovamos, poderia ter botado ele em prática, então o produtor... Nós podíamos chegar na propriedade, não fazer demais, terreiros grandes, mas pelo menos esse serviço de emergência podia fazer, pagar um pequeno valor, né, vereadores? Um pequeno valor que vai se cobrar, aí a justiça ia aceitar aquilo ali, né? Eu sei que a promotoria, eu sei que é que eu passei também, né? Quando se faz um serviço particular, quando alguém denuncia, né? Quando ele não é beneficiado, ele vai fazer o quê? Vai denunciar esse serviço. O vizinho, muitas vezes, ou quem passa ali, tira uma foto. Então, tem isso aí. Mas quando é pago, igual tem esse projeto de lei que autoriza o município com suas máquinas, e eu sei que a agricultura tem vários equipamentos, né, que poderia... Tem máquina, tem motoniveladora, tem escavadeira hidráulica, tem vários retos, tem caçamba, tem... carregadeira, tudo a agricultura tem. Ela poderia estar atendendo nossos agricultores. Eu concordo, senhor Vardino, né, que felizmente a nossa força vem da agricultura, né, Geraldo? O Geraldo é um empresário de comércio, mas também tem suas coisas na roça. Então ali precisa. E como o colega Mazinho aqui disse, o município não se dispõe de alguma moto lavadora para se alugar. Não tem. E certo serviço tem que se fazer com a patrol. Não tem outra saída. Então, eu vejo aqui, secretário, senta com o prefeito e bota mais rápido em prática. Eu sei que nós tivemos uma reunião onde o senhor participou, e lá no começo da administração, onde foi falado também de abrir as caixas secas do município, não é em propriedade, mas nas estradas. Ainda foi dito lá, eu me lembro muito bem, onde você disse que a primeira região que ia começar seria de Alto São Sebastião, depois de Recreio, mas eu acredito que não foi aberto nenhuma caixa seca. Isso também faz muita diferença para proteger nossas estradas, porque uma caixa seca, ela evita da água descer
e estragar as estradas com mais frequência. Então, a caixa seca, isso pode fazer, não está dentro de uma propriedade particular. Ela está dentro das estradas públicas, as caixas secas. Então,
Arlindo, você me permite uma parte?
Pois não.
Quando a gente fala de caixa seca, é a melhor coisa que podemos fazer. Porque você acerta, você faz as caixas secas, você acerta o morro, você cascalha, você faz o morro lombada, a água vai de um lado, vai de outro, mas nunca mais estraga a estrada. É difícil estragar. Um serviço bem feito uma vez é para muito tempo. Né? E também lembrando, Arlindo, quando você falou, pedindo ao secretário, que nós sabemos quando a colheita de café começa, é no município inteiro, não é só num lugar. Então, eu garanto para você que uma máquina, às vezes, a agricultura vai ter uma patrola e uma retinha, esse negócio assim, não vai dar conta, Arlindo. Era muito mais fácil que hoje nós temos divididas máquinas em várias partes no município. O que, que custava limpar um terreiro para o nosso agricultor de meia horinha ou uma hora? Ele não custava nada. Porque eu garanto para vocês, o imposto só vem dos nossos agricultores. E outro lugar não vem imposto, não. Agricultor, comerciantes e todo mundo. Entendeu? Granjeiros. Então, por isso aqui não tem nada particular aqui em Santa Maria, não. Aqui só tem onde que tem retorno para o município e para o povo também. Muito obrigado pela parte.
Vereador, colega vereador, se me permite uma parte, Arlindo?
Pois não, Adair.
A nossa ida para Brasília, o deputado Everaldo de Mello, colega vereador Álvaro, estava junto também, ele destinou a máquina para a Secretaria de Agricultura, ele cobrou nós se essa máquina realmente estava a trabalho da agricultura. Ele falou, se não tiver, eu vou lá cobrar isso, porque eu destinei essa máquina para a agricultura. Aí, eu já reforço o pedido aqui ao secretário Aguinaldo, que ele se organize e bota essa máquina para fazer caixa seca. Arruma a basculante, que tem muita basculante aqui em Santa Maria, e começa, se organiza lá e faz caixa seca. Porque acho que é muito importante para o nosso meio ambiente, para a preservação do nosso solo e para a conservação das estradas. Obrigado, Arlindo.
Eu diria, talvez, esse serviço, secretário, limpar as estradas, caixa seca, que é o mais importante. Talvez não fazer grandes terreiros, que vai levar muito tempo, né? Eu me lembro, na administração passada, onde teve uma equipe fazendo esse tipo de trabalho e não cobrava, né? Era através do Pronaf, e tinha uma equipe, ela chegou a fazer eu não era a minha área, era da outra área, né, da agricultura. Ela chegou a fazer 1.500 serviços, passando por vários, na região, todo município, ela fez muitos serviços. Alguns pequenininhos, outros maiores. E mesmo assim, igual o colega aqui disse, só atendeu 40%, né, porque são muitos. O nosso município, senhores vereadores e aqui as pessoas presentes, ele é diferenciado de outros municípios. Você pode ir no município de Baixo Coandu, Linhares, São Mateus, onde tem fazendas. O negócio é tudo mais extenso. Aqui não, aqui é pequenas propriedades. Eu também diria aqui que não é particular, doutor Luiz Mil. Não é particular, porque eu sei de vários moradores que moram lá. Claro que você vai mandar uma máquina lá, ela vai só na direção. Mas ela é uma estrada que está liberada para mim ir lá buscar verdura, buscar café, buscar levar material de construção, ela se torna pública, ela não é particular. Particular é depois da casa dele, da porteira. Aí sim, aí tem que entrar com um programa da lei que nós aprovamos aqui, máquina na roça. Mas até ali, como foi dito aqui, que muitas vezes o operador não faz essa estrada, eu acho que tem que fazer, tem que fazer sim, porque o nosso município, ele é agrícola. Nós temos a cidade que tem um crescimento, os empresários, mas eu sempre digo aqui, ela tem o comércio forte graças à nossa economia do interior, não só da agricultura, como da avicultura, que também é no interior. Outra coisa que me faz voltar aqui dizer, sobre o projeto que nós aprovamos aqui, autorizando a ida de alguns colonos para a Áustria, né? Eu votei contra. Fiquei consciente, muitas pessoas me cobraram por que eu votei contra, e outros parabenizaram, então tudo. Eu só queria dizer, porque saiu no jornal, Tribuna, ficou meio confuso ali, presidente, né? Ali só saiu o nome de dois vereadores que votaram contra, que era acho que o Clóvis e o Mansco, né? Então, não diz ali. Bom, pois é.
Arlindo, só lembrando, permite uma parte, Eles só ligaram a pedir se o projeto fosse, tinha sido aprovado. É por isso aí o nosso nome ligou para o Clóvis. Só perguntaram isso, não perguntaram mais nada.
Ah, sim, vocês foram entrevistados. Mas eu botei conta porque eu não concordava, secretário, porque eu acho que deveria ter ido mais pessoas mais, de mais regiões. Eu vi ali, não veio a lista para mim não, mas a gente ficou sabendo de famílias lá, duas, três pessoas, eu não acho justo isso aí. Eu acho que poderia um aqui, deveria ter levado convencional também, pessoas que plantam verdura para incentivar eles a plantar orgânico, eu não sou quanto orgânico, né? Então tem esse lado meu. Eu vejo também uma pessoa da Incapere, eu acho que um técnico da Incapere, ele já é uma pessoa formada, instruída, ele não precisa mais ver verdura em outros países, né, como uma pessoa lá colocou para mim. Né? Eu acho que Santa Maria dá inveja à plantação de outras... Calma, senhor presidente. A plantação que nós temos aqui dá inveja a outros municípios. Então, nós não precisamos de colher técnica em outros países. Né? Eu parabenizo o povo de Santa Maria de Jutibá e aqueles orgânicos que aqui plantam. Meus parabéns à nossa agricultura, tanto faz orgânico como os convencionais. Muito obrigado.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, Omar Francisco Tom. Cumprimento o meu secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, o público aqui presente. Inicialmente, eu queria pedir aos vereadores para que eles façam cumprir a lei orgânica e o regimento interno dessa casa, gente. Falar no grande expediente é 5 minutos. Olha quantos minutos que Vossa Excelência estão fazendo. Isso é um desrespeito com quem nos assiste, com quem nos ouve. Vamos respeitar a lei orgânica, o regimento interno dessa casa e vamos falar somente 5 minutos. Tem vereador que sobra nessa tribuna e fala 20, 30 minutos, gente, sendo que a lei permite falar só 5 minutos. Então, com toda a educação, pedir isso aos colegas vereadores, para que eles sejam mais rápidos. Falar da lei orgânica, esse projeto já passou, já foi na semana passada, não há motivo de discutir hoje, que novamente esse é no grande expediente do dia. Eu quero parabenizar aqui os jardineiros do nosso município, que estão fazendo um belíssimo trabalho aqui no centro da cidade, podando as nossas árvores. Eu não sei se os vereadores já observaram, todas as árvores estão sendo podadas, e eu queria parabenizar também esses funcionários que são os jardineiros da nossa prefeitura e todos aqueles que estão contribuindo, deixando a nossa cidade assim mais bonita e cuidando do meio ambiente. Só para informar, na gestão passada, na administração passada, eu passei 4 anos pedindo caixa seca no Morro de Rio das Pedras, aqueles 2 morros problemáticos que nós temos lá. Nós não fomos atendidos. Nos 4 anos que passaram, não foi feito caixa seca em Rio das Pedras. Nessa administração, os 2 morros já foram feitos caixa seca, e olha como que é importante fazer essas caixas secas, como que aquele morro não deu mais problema depois que foram feitas caixas secas. Foram feitas caixas secas também em Barra do Rio Posmosa, em diversos lugares estão sendo feitas caixas secas. Não sei se os vereadores têm essa informação, mas o município está fazendo sim, só que é como foi aqui falado, a demanda é muito grande, são muitas estradas vicinais do nosso município. Eu quero também parabenizar o prefeito municipal Hilário Ripke por ter já adquirido, entre veículos e maquinário, 25 equipamentos novos, 7 patrol nova no nosso município, 9 basculantes novas, uma pá mecânica nova, 3 retroescavadeiras nova, 1 micro-ônibus novo, 1 ônibus novo, enfim. Total são 25 equipamentos que foram adquiridos em 1 ano e meio. Eu pergunto a Vossas Excelências, qual município do Estado do Espírito Santo que conseguiu adquirir tanto equipamento em 1 ano e meio e qual foi a nossa administração que já passou pelo nosso município de Santa Maria de Itibá que conseguiu adquirir tantos equipamentos como o nosso prefeito Hilário Ripke adquiriu em apenas 1 ano e meio. Eu desejo ao prefeito que ele agora consiga se organizar junto com a Secretaria de Interior e atender a demanda do nosso município para cuidar das nossas estradas. E o prefeito está dando prioridade neste momento, são todas as estradas vicinais do nosso município, que todos os dias os nossos funcionários estão trabalhando, patrulhando as estradas, e se Deus quiser, daqui uns 2, 3 meses, nós vamos ter todas as nossas estradas patrulhadas aqui no nosso município. É o que eu tinha para dizer, meu muito obrigado. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Assim, convidamos a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, a senhora Érice de Fátima Souza, que falará sobre demandas não atendidas da campanha salarial de 2018. Tem 10 minutos.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos, o vereador, todos os vereadores, todos os presentes, a todos os internautas, nossos ouvintes e, principalmente, aos nossos servidores públicos. Quero começar pedindo desculpas, né, porque eu estou um pouco gripada e, de vez em quando, vou ter que interromper um pouquinho para, talvez, para tossir um pouco, mas prometo não estender mais do que os 10 minutos. Venho aqui falar de algumas demandas que não foram atendidas. Foram bastante demandas nossas que foram atendidas, sim. O nosso aumento real foi atendido. Foi atendido também aquelas demandas que estavam paradas lá no nosso sindicato. Tinha anos já. Tinha algumas que tinham mais de 5 anos que estavam paradas. E, graças a Deus, foram atendidas no decorrer do ano. Então, mas teve alguma coisa que ficou meio subentendido, que foram as últimas encontros que tivemos. Tivemos promessas, novamente as promessas, bem parecidas com promessas políticas, né? Aí a gente fala assim, já tinha passado a campanha política e voltamos de novo ser enganados com promessas. Onde foi dito, no mês de abril, e na reunião também, no mês de maio, com a administração, que as diárias dos motoristas, a diária não só do motorista, mas todos que fazem diária, ia ser implantada a partir do dia 1º de junho. E, no entanto, já estamos no mês de julho, e todos aqueles que fizeram o requerimento da sua diária, no valor de R$ 50,00, não foram atendidos. Porque dependia de um decreto, e esse decreto ainda não entrou em vigor. Então, tem muitas reclamações lá no sindicato. E outra é, depois de tudo, né, a gente veio e trouxe as demandas, demorou chegar aqui, aí veio o projeto, foi lido muito bonitinho. Mas foi lido o projeto muito bonitinho, e na hora de fazer, na hora de formular essa lei, na hora de essa lei ser resolvida para os nossos servidores, mais uma vez, quanto presidente, fiquei muito indignada. Quando eu peguei a lei, foi lido aqui no projeto, dizendo o seguinte, tanto a reposição salarial quanto o ticket de alimentação seria de acordo com a data base, que é o nosso mês de maio. Mas e quando chegou, do ticket não estava escrito isso. Aí, quando eu fui perguntar, fui questionada, então resolvi cobrar. Quando eu fui cobrar, aí resolvi pegar a lei, que é a lei 1186, que de novembro de 2009, no artigo 2º, onde diz que o ticket vai entrar em vigor a partir da data da sua publicação, que foi no dia 26 de junho. Então, quer dizer, então, que nós esperamos 2 meses, e com a promessa do retroativo no ticket, e quando chega a lei, que nós recebemos, é isso, que não vai vir retroativo o nosso ticket de alimentação. E outros questionamentos são os pontos eletrônicos, retroativo das agentes de saúde, que já está virando piada, e a insalubridade, que ontem, conversando com a secretária, ela disse que está se empenhando, e ela demonstrou bastante empenhada mesmo para cumprir, para fazer valer os direitos das agentes comunitárias. Então, eu sei que as agentes estão indignadas, e sei que não só as agentes, mas os motoristas que estão dependendo de um aparelho para medir o barulho e medir a intensidade, não só a intensidade do barulho, mas também medir a intensidade da poluição dentro dos ônibus escolares também. Esse aparelho também ainda não chegou. Relógio de ponto, eu nem sei mais o que dizer, responder para os nossos trabalhadores. Porque quando eu venho aqui, não venho falar de associados. Representar mais de 660 associados é difícil, mas representar mais de 1.000 funcionários é muito mais difícil. porque somos questionados pelos nossos associados, dizendo que vão se desfiliar porque o sindicato nada faz. Somos questionados pelos outros que ainda não são filiados, que não vão se filiar a um sindicato que não está trabalhando para o servidor. Aí eu fico indignada, porque não é a primeira vez que eu venho aqui cobrar isso. Quando a gente saiu a campus fazendo visitas, visitei várias escolas, vários locais públicos, passei, vi vocês falando das estradas, passei em estradas horríveis. Mas vi o anseio do servidor, onde o servidor estava questionando muito sobre que não estava sendo atendido, porque as leis vinham para a Câmara, vocês, vereadores, que o representavam, liam muito bonito no projeto, mas na hora de aprovar, as coisas vinham de forma diferente. E essa forma diferente refletiu novamente. Mesmo depois de a gente ter passado aquele abaixo-assinado, explicando, e teve o nosso companheiro, nosso servidor Oquécio, teve aqui fazendo a apresentação do abaixo-assinado, onde ele dizia que era para vocês ficarem mais atentos com nossos servidores. E, mais uma vez, veio uma lei, veio um projeto bonitinho, e na hora que vai aprovar, aí vai lá, não vem o retroativo. Ah, mas é indignado só porque do retroativo? Não, não é só por causa do retroativo, não. Assim como passou despercebido esse retroativo, que os servidores que ganham abaixo do salário mínimo, que não vão ser contemplados com o reajuste, eles estavam na expectativa. Ah, não veio no mês de maio, não veio no mês de junho, mas em julho agora a gente recebe o retroativo. Então vai ser um dinheiro que vai entrar, que vai nos ajudar, que vai ser além daquilo que a gente está esperando. Mas, no entanto, isso não aconteceu. Então, eu venho aqui só falar para os servidores que estou, sim, muito indignada. E gostaria que vocês continuassem mais atentos ao aprovar. Que lessem novamente se estava de acordo, se estava exatamente como veio no projeto. Porque eu estava na leitura do projeto, estava quando foi lido que ia ser aprovado. Mas, quando eu recebi o decreto, veio de forma diferente. Não veio isso. Então, essa é a minha indignação quanto presidente do Sindjetibá, representando aos servidores públicos.
A senhora me permite uma parte?
Ok.
Ou eu não estou compreendendo a senhora direito, ou a senhora está um pouco equivocada. Vamos por parte. A questão, houve aumento real, conforme o sindicato pediu, 2% em outubro, e os outros 3% no ano que vem, e mais a correção inflacionária, que é retroativa a mês de maio.
Isso.
Certo. Em relação às diárias, não foi encaminhado nenhum projeto de lei esse ano aqui para essa casa, não. Porque essa lei ela já existe. Apenas o prefeito baixa o decreto, porque ele já tem uma lei autorizativa para fazer isso. E, além do mais, isso nada impede o prefeito também, se houve um acordo com o sindicato, de dar esse retroativo de maio, das diárias também. Mas, no caso, as diárias é diferente, porque elas já foram pagas, né, aos servidores. Mas essa lei não entrou. Não, é uma lei que já existe. O prefeito apenas ele tem o poder de fazer, corrigir um novo valor das diárias. Ela não veio para cá esse ano. É uma lei antiga que já existe e que o prefeito pode, a qualquer momento, fazer essa correção, o valor que ele achar oportuno, o valor que tiver dentro das condições do município, do impacto financeiro fazer. Não cabe mais a nós que apreciar esse tipo de matéria. Isso é uma matéria exclusiva do Poder Executivo, que ele pode fazer através de decreto. Eu não sei se eu não entendi a senhora direito, ou se a senhora me perdoe se eu não entendi direito o que a senhora estava falando.
Não, da diária eu até ressaltei que a diária estava dependendo de um decreto. Ressaltei isso quando eu disse da diária.
Sim. E o prefeito pode fazer isso a qualquer tempo, essa correção. Ele pode ter feito em janeiro, fevereiro, março, abril, porque depende dele, não depende de nós. Ele já tem uma lei autorizativa para isso.
Isso, só depende
ele
do decreto.
Só depende dele fazer o decreto. Ele pode fazer o decreto a qualquer momento, a qualquer hora. Já poderia ter feito ano passado, poderia ter feito em janeiro, fevereiro, março. Só depende dele, não depende mais da Câmara dos Vereadores.
Exatamente. Mas o que a gente quer é que vocês, como servidores, como representantes dos servidores, representantes do povo, incentive, cobre também junto ao prefeito isso para a gente. Porque eu já vim aqui, você sabe que é a terceira vez que eu venho aqui e falo de novo, novamente, das diárias, porque não estão sendo cumpridas. E quando eu busco informação, eu fiquei sabendo que informação agora, que não será no mês de junho, não será retroativo a junho, e seria a partir agora de julho. Não vai ser, vai ser a partir de agosto. Então, até quando? Parecendo promessas. Eu até cheguei numa reunião dizer ao prefeito que não queria mais que ele me falasse nada. Eu queria que tudo que ele tivesse que passar para mim, que ele passasse por escrito. Que eu estava vendo, que eu estava fazendo o papel de mentiroso com o servidor. Porque ele passa para mim falando, eu passo a fala dele para o servidor, e depois eu estou como mentirosa, porque o sindicato falou isso. Então, não foi o sindicato que falou, não. O prefeito falou, o prefeito não fez, e eu estou sendo cobrada de uma coisa que eu estou cobrando também da administração, e eu espero realmente que, que não seja mais um mês adiado para nós servidores.
Eu quero aproveitar a presença da senhora que representa os nossos servidores, eu também sou um servidor público, embora licenciado do município, dizer que 90% das leis que forem benefício do servidor público do nosso município, eu sou autor dessas leis. E tenho cobrado o prefeito também constantemente em relação a essas diárias. Já fui lá no gabinete, já falei com eles que as diárias estão muito defasadas já há muito tempo, já era para ter feito essa correção. Inclusive, eu fui o autor da lei que unifiquei as diárias que eram pagas no nosso servidor, porque no passado o secretário tinha um valor de diária e os demais servidores tinham outros valores de diária, bem menor. Eu achava isso injusto, porque a alimentação deve ser igual para todos. Então, eu fui, na época, o autor da lei que unifiquei as diárias. Hoje, o município paga a mesma diária, tanto para o secretário, como para os demais servidores do nosso município. E nós vamos voltar a cobrar ele, sim, sabe, né? Porque isso ainda não foi resolvido, a questão das diárias dos nossos servidores do nosso município.
E quanto ao relógio de ponto, também gostaria que, quando vocês tivessem a oportunidade de falar com o prefeito, que esses relógios sejam regulamentados o mais rápido possível. Porque a gente já houve 10 desfiliações de motorista por causa dos relógios de ponto. Houve outras pessoas que chegaram indignadas, chegaram para somar. Nós estamos com saldo positivo contra os associados. Mas nem por isso nós queremos perder pessoas porque estão perdendo direito. Então, a última vez, não espero ter que voltar aqui para falar sobre relógio de ponto, sobre diária e sobre coisas que realmente nós, servidores, estão questionando, não é agora, de agora não. Não é de agora que eu cheguei no sindicato, outros presidentes do sindicato já haviam cobrado isso. Então, eu espero ter que voltar aqui para agradecer, não para cobrar mais uma vez. Porque a próxima vez que eu tiver que vir aqui cobrar, já vou vir dizendo que eu acionei o Ministério Público, porque as coisas estão realmente ficando muito difícil de estar vindo aqui toda vez e só falando, só fazendo promessas. Então, muito obrigado.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Álvares, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 28/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 28/2018, que autoriza a cessão de ônibus de patrimônio público municipal para transporte de alunos que frequentam a ADL, Associação Diacônica Luterana, instituição de ensino diversas, associações esportivas, grupos folclóricos, grupo de dança e musicais, associações de agricultores, associações de entidade pública municipais e entidades congêneres de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei não contém vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade e atende à necessidade de fomentar grupos organizados de estudos, associações civis, organizadas sociedades esportivas e culturais do nosso município. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 28/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 28/2018, que autoriza a cessão de ônibus de patrimônio público municipal para transporte de alunos que frequentam o ADL, Associação Diacômica Luterano, instituição de ensino diversas, associações esportivas, grupos folclóricos, grupos de dança e músicas associados de agricultores, agricultores associados em utilidade pública municipal e entidades congêneres de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que a autorização legislativa não caracteriza uma autorização soberana do chefe de Poder Executivo, vez que, claro, esta no texto legal que deverá ser devidamente caracterizado o interesse social da cada demanda. Assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de junho de 2018. Presidente Nelson Mitinho, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitinho, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 28/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Baixo, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei 028/2018, que autoriza a cessão de ônibus do patrimônio público municipal para transporte de alunos que frequentam a ADL, Associação Diacônica Luterana, instituições de ensino diversas, associações esportivas, grupos folclóricos, grupos de danças e musicais, associações de agricultores, associações de utilidade pública municipal e entidades congêneres de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. É de suma importância destacar que o nosso município tem forte característica associativista, principalmente no que se refere à organização de grupos musicais e grupos de dança, e que necessitam de ajuda no Poder Público Municipal para participar de eventos. Portanto, justifica-se a apresentação deste projeto de lei e, por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de junho de 2018. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtin, membro Florentino Álvares, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 28/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Xetipá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 028/2018, que autoriza a cessão de ônibus do patrimônio público municipal para transportes de alunos que frequentam a ADL, Associação Diacônica Luterana, instituições de ensino diversas, associações esportivas, grupos folclóricos, grupos de danças e musicais, associações de agricultores, associações de utilidade pública municipais e entidades congêneres de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Importante destacar que as entidades, quando interessadas, deverão requerer formalmente a cessão do ônibus no prazo de 30 dias de antecedência, com as informações contidas no presente projeto de lei, e caso seja de natureza contínua, o requerimento deverá ser feito com antecedência de 30 dias da data de agendada para a primeira viagem. Dessa forma, essa comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de junho de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pono, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantos, para leitura do parecer ao projeto de lei número 28/2018.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Para sair do projeto de lei de número 028/2018, que autoriza a cessão de ônibus do patrimônio público municipal para transporte de alunos que frequentam a ADL, Associação Diácone Luterana, instituições de ensino diversas, associações esportivas, grupos folclóricos, grupos de dança e musicais, associações de agricultura, associações de utilidade pública municipais e entidades com gêneros de autoria do Poder Executivo Municipal. justificativa e conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, é de iniciativa de chefe do Executivo, a qual traz todos os esclarecimentos necessários na mensagem número 28/2018, bem como o referido projeto de lei, constata-se que o projeto está amparado pela legislação vigente e será de grande importância para os beneficiários. Desta forma, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2018. Presidente Jean-Jacques Salles, favorável. Relator Valdevino Manso, favorável. Membro Adair Lourdes, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 28/2018.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer, projeto de lei número 28/2018, que autoriza a cessão de ônibus do patrimônio público municipal para transporte de alunos que frequentam a ADL, Associação Diacônica Luterana, instituições de ensino, diversas associações esportivas, grupos folclóricos, grupos de dança e musicais, associações de agricultores, associações de utilidade pública municipais, entidades congêneres de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei é revestida da condição de legalidade, tanto quanto a competência que o de Poder Executivo Municipal, quando ao mérito do projeto, pois este está de acordo com a lei orgânica. Nota-se que o projeto traz benefícios para aqueles que necessitam do transporte. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2018. Presidente Amar Francisco Tom, favorável. Relator Daí Lucro, favorável. Membro Arlindo Rep, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 28/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Espírito, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer, projeto de lei número 28/2018, que autoriza a cessão de ônibus do patrimônio público municipal para transporte de alunos que frequentam a ADL, Associação Diacônica Luterana, instituições, ensina diversas associações esportivas, grupos folclóricos, grupos de dança e musicais, associações de agricultores, associações de utilidade pública municipais e entidade congêneres e a autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Verifica-se por meio de mensagem do projeto de lei que o objetivo de autorizar a cessão de autorização de ceder ônibus do patrimônio público municipal para os beneficiários descritos na emenda desta forma, não havendo nada irregular no presente projeto de lei, os membros desta comissão se manifestam conforme abaixo transcrito e encaminhados para projeto para votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Hilário Benigno, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
O projeto está em discussão.
Cumprimento nosso presidente, Adilson Espíndola, senhores vereadores, público aqui presente, internautas, Rádio Pomerana. Eu não poderia deixar de discutir esse projeto dessa importância. Eu acho que nós, vereadores, temos que discutir sim. Quero primeiramente parabenizar o nosso prefeito por mandar esse projeto para a gente. Quantas entidades aqui que vão ser privilegiadas para viajar, Geraldinho, dentro do nosso município, talvez até fora. Eu vou ler aqui de novo. A Associação Diacônica Luterana, ADL, associações esportivas, grupos folclóricos, grupo de dança, de música, associações, entidades públicas e outras. Então, esse projeto é de uma magnitude muito grande. Quero dar os parabéns ao nosso prefeito por mandar esse projeto para cá e falar aos nossos munícipes, a quem está ouvindo, que o nosso prefeito, ele quer trabalhar sim, ele tem boa vontade de ajudar a população. Esse projeto é uma prova. Quantas pessoas que vão ser beneficiadas nesse projeto? através da lei, dentro da lei, porque ele é vigiado. E às vezes o prefeito quer fazer, mas não tem condição por causa da lei. Então, quando se manda um projeto desse aqui, que a gente aprova uma lei dessa, para mim é de aplauso. Porque o prefeito está vendo a necessidade dos munícipes, a necessidade de cada um que colocou nós vereadores aqui, e também ele lá, para administrar o executivo. Então esses projetos são muito bem-vindos a essa casa, e eu tenho certeza que venham mais e que possam destacar o nosso município perante o Estado, perante o nosso país. Obrigado.
Continua a discussão.
Cumprimentar o nosso presidente, vereador Adilson, os demais colegas e vereadores. Cumprimentar o nosso amigo empresário, Geraldo Bege. Que bom tê-lo aqui. E que alegria de vocês lá na Rússia, né? Eu estava acompanhando pelos WhatsApp tudo. Mas cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, também aqueles que nos acessam através da internet, nossos servidores. Também, vereador Jean, agradecer ao prefeito, né, da importância desse projeto no nosso município. Nós temos vários grupos de danças, vários trombonistas, né? E disse ao prefeito, inclusive, para adquirir mais um ônibus para que essas pessoas possam se locomover a convite de outros municípios e nos representar através da dança, através dos nossos trombonistas, enfim, associações em outros municípios e, por que não, em outros estados, né? Então, parabenizar o prefeito e agradecê-lo por essa matéria enviada para essa casa, para esse projeto de lei tão importante. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 28/2018 por todos os vereadores que compõem o Poder Legislativo, que autoriza a cessão de ônibus do Patrimônio Público Municipal para transporte de alunos que frequentam a ADL, instituições de ensino diversas, associações esportivas, grupos folclóricos, grupos de dança e músicas, associações de agricultura, associações de utilidade pública municipal e entidades congêneres. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Álvares, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 10/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 10/2018, que institui o prêmio Florêncio Germano Augusto Berge e de outras providências, de autoria do presidente da Câmara, Adilson Espíndola. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e visa instituir o prêmio Florêncio Germano Augusto Berge para homenagear empresas estabelecidas em Santa Maria de Itibá que tenham realizado relevante serviço de interesse social, promovido a oferta de empregos, incrementado a produção de bens ou serviços e contribuído para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria de Itibá. Sendo assim, encaminhamos o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de maio de 2018. Presidente e vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavos, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
O projeto está em discussão. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tom, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, saúdo os nobres colegas vereadores, Adair Lourdes, Hilário Beni, Clóvis Brown, Florentino Laures, Arlindo Ripke, Jean Jacques Laures, Nelson Mirtink, Joel Ponat, Valdivino Mansky e Rogério Gomes. Cumprimento a todas as pessoas aqui presentes, em especial o nosso amigo Geraldo Berger, que se encontra aqui presente. Eu vou aproveitar e vou ler a mensagem do projeto, a justificativa, perdão, desse projeto de lei, que institui o prêmio Florêncio Germano Augusto Berger aqui em nosso município. Com fundamento ao artigo 44 da Lei Orgânica Municipal e nos artigos 88... 91, incisos 1º, 2º e 3º, parágrafo 2º do Regimento Interno, tenho a satisfação de apresentar a esta Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei que institui o Prêmio Florêncio Germano Augusto Berge. Este prêmio, objetivo homenagear todos os anos duas empresas que se destacaram no município pelos serviços de interesse social que prestaram. Promoveram a oferta de empregos, incrementa a produção de bens e serviços e contribuíram para um desenvolvimento econômico de Santa Maria de Jetibá. E para denominar esse prêmio, escolhi o nome de um empresário, comerciante e agricultor precursor do desenvolvimento econômico e social de Santa Maria de Jetibá, o saudoso Florêncio Germano Augusto Berger. Este honrado santamariense nasceu em Rio Posmoser, no dia 24 de julho de 1917, filho de Reinaldo Berger e Maria Feuls. Casou-se com Sofia Augusta Luiza Anholz em 17 de junho de 1939. Desta união matrimonial, Deus os abençoou com 6 filhos: Valdimiro, Selene, Erasmo, Gerlinda, Lorival e Geraldo Berger. Todos aqui residentes e aqui estabelecidos com suas empresas comerciais, industriais, prestadores de serviços e avicultores. O patriarca Florêncio Germano Augusto Berger era proprietário de um comércio de secos e molhados que funcionava onde hoje está o Super Show Supermercados. Fornecia mantimentos para muitas famílias no fiado, com tudo anotado na cardineta, que era somada e a conta paga com a colheita do café, cuja produção era entregue pelos agricultores para o acerto de contas. Enquanto todos os filhos saíram para estudar em Vitória, a filha Selene, então com 14 anos de idade, ficava no caixa, ajudando ao pai no comércio até completar 22 anos, quando casou-se com o senhor Eduardo Stur. A saúde do comerciante fraquejou já aos 60 anos de idade. E aí, o filho mais novo, Geraldo Berger, já estudado, assumiu o negócio dos secos e molhados e deu prosseguimento nos negócios do pai, transformando aquele pequeno comércio no primeiro supermercado de Santa Maria de Jetibá, a Casa Berger. Florêncio Germano Augusto Berger, um dos pioneiros no comércio dessa cidade, faleceu precocemente, aos 70 anos de idade, no dia 6 de dezembro de 1987, deixando uma família que cresceu e se multiplicou, exercendo uma grande liderança empresarial nesse município. A este grande incentivador do desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá, propõe a denominação do prêmio a ser reconhecido e concedido anualmente a empresas que se destacaram no âmbito municipal, na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei por todos os meus colegas vereadores para posterior sanção do prefeito municipal em razão do mérito aqui apontado. Eu, primeiramente, quero agradecer, em nome do Geraldo Berger, a toda a família Berger, que me deu essa autorização para que eu pudesse criar esse prêmio aqui nessa casa, que todo ano, a partir da aprovação do projeto de lei e o sancionamento do seu prefeito, 2 empresas serão homenageadas anualmente. Uma que será escolhida por todos os 13 vereadores que compõem esse poder legislativo e a outra empresa que será indicada pela Associação Comercial do nosso município. Essa é uma forma que eu achei, que eu pensei de também estar incentivando as nossas empresas do nosso município, que tanto contribui, como aqui foi já falado, na geração de empregos, em renda do nosso município. Dizer a Vossa Excelência, senhores vereadores, e todos que nos ouvem e que nos assistem, Santa Maria de Jetibá tem o melhor comércio aqui da região serrana. Os nossos municípios vizinhos vêm comprar em Santa Maria de Jetibá, porque aqui eles encontram produtos de qualidade e eles conseguem adquirir tudo o que eles precisam. Então a oferta no mercado aqui em Santa Maria de Jetibá é muito grande e eu aqui de público quero parabenizar a todos os nossos comerciantes de Santa Maria de Jetibá, porque eles também têm uma grande fatia, uma grande colaboração do desenvolvimento do município de Santa Maria de Jetibá. Então essa homenagem vai ser um prêmio muito bonito. Eu não vou entrar em detalhes do prêmio aqui, porque eu vou deixar para surpresa quando for entregue esses prêmios a essas duas empresas que já serão homenageadas este ano. E dizer aos nossos vereadores e dizer que nós nos orgulhamos muito de todo o nosso comércio que nós temos aqui em Santa Maria de Itibá. Mais uma vez agradecer à família Berger, porque o meu entendimento, essa homenagem deveria ter o nome do Florêncio Germano Augusto Berger, um dos primeiros comerciantes do nosso município e que tem esses 6 filhos, que eu não preciso aqui nem falar, as ações que vocês têm, as atividades que todos esses filhos têm aqui em nosso município, é digno de aplausos. E por isso não teria um outro nome mais justo, no meu pensamento, do que o saudoso Florêncio Augusto Berger. E com toda certeza, essa Casa de Leis, se assim for aprovado e for entendimento de todos os colegas vereadores, todo ano serão homenageados 2 empresas no nosso município. Muito obrigado à família Berger, mais uma vez, por me ter dado essa honra de fazer essa homenagem ao saudoso Florêncio Germano Augusto Berger, criando esse prêmio, que todo ano 2 empresas serão homenageadas. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal, o projeto de lei de número 10/2018, que institui o Prêmio Florêncio Germano Augusto Berger e da outras providências. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e da Ação Final, vereador Jean Jacques Lauvas, para a leitura do parecer o projeto de resolução de número 1/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de resolução número 1/2018, que reajusta em 1,69% o valor do auxílio alimentação do servidor da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de autoria do presidente da Câmara, Adilson Espíndola. Justificativa e conclusão. O projeto de resolução não contém vício de inconstitucionalidade ou irregularidade, e, segundo a Lei Orgânica Municipal, é de autonomia da Câmara deliberar sobre interesse interno e analisar todas as considerações constantes no projeto. Constata-se a necessidade de apresentação do mesmo. Nestes termos, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de junho de 2018. Presidente, vereador Amar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laus, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansic, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pone, para leitura do parecer ao projeto de resolução de número 1/2016.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 1/2018, que reajusta em 1.691 o valor de auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de autoria do presidente da Câmara Municipal, Adilson Espíndola. Justificativa e conclusão. Com a aprovação ao presente projeto, auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal fica reajustada em equivalente no indica de variações do INPC e IBGE acumulado no período de maio de 2017 e abril de 2018, o valor do auxílio alimentação de fixa, então, em R$ 382,03. A partir de 1º de maio de 2018, assim, após devida análise, por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme. 28 de junho de 2018, presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
O projeto está em discussão.
Quero cumprimentar o presidente Adilson Espíndola, cumprimentar o primeiro secretário, cumprimentar os vereadores, cumprimentar aqui as pessoas presentes, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Quero primeiramente aqui, Adilson, parabenizar a Vossa Excelência por dar um reajuste do nosso
nosso ticket de alimentação dos nossos funcionários, que a prefeitura também deu um reajuste. Isso só incentiva o nosso funcionário a trabalhar muito mais. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e parabenizar a Câmara toda, que eu tenho certeza que vereador nenhum vai votar contra este aqui. E eu também queria, sim, presidente, que olhasse com carinho também de trazer um projeto de lei também para nós votar aqui o aumento do nosso funcionário dessa casa. Porque se a prefeitura está dando o aumento, os nossos funcionários aqui também são merecedores. Queríamos, com muito carinho, e reunir-se os vereadores para analisar um valor para ter esse aumento ao nosso funcionário da Câmara. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de resolução de número 1/2018, que reajuste em 1,69% o valor auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Informo, senhores vereadores, que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se um dia. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 9 de julho de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Um bom dia aos senhores vereadores, um bom dia a todos os presentes.